Raul, bem-vindo, amigos da Rede Mundial de Computadores. Você está ouvindo Isso Existe Podcast. E eu sou o Luiz Barbosa.
E?
Ué,
pode ir.
Cada um ia se auto-paranoiza.
Qual vai ser a ordem?
Estamos aqui com
o Buenux, acho que é o próximo, né?
Então, vamos lá. Eu sou o Edson, trabalho com TI e odeio telefone.
Eu sou o Jonas, vendo terreno, se alguém quiser comprar terreno.
Comprar eu quero, você não tem dinheiro.
Ah, não, vixe. Vamos sentar pra conversar, tá? A gente tem até uma conversa boa, às vezes vamos fazer um financiamento, ó.
Olha aí. E hoje vamos falar do quê? Do que a gente vai falar nessa bagaça?
Segurança digital.
Segurança digital, exatamente. Quem quer começar? Hoje temos um membro desfalcado aqui, se tiver já em casa vendo a live. Raul? E é o que tem pra hoje?
Primeiro episódio, a gente tá
não, é testezinho.
No esquema ainda, então, normal. Às vezes vai falar, vai ficar todo mundo mudo, vai acontecendo.
É, minha live não está tocando aqui, deixa eu pôr ela pra tocar. Ah, tá aqui. Beleza, mano. E aí, que vamos falar? Quem quer começar? Alguém quer começar? Gostei da resposta, muito boa. me convenceu.
Então, você, assim, você pode começar.
Eu começo?
Eu deixo você começar.
Então eu vou começar. Eu deixo? Tô muito agradecido. Não, vamos falar hoje de segurança digital, porque o bagulho está ficando muito louco. Né? O Edson vai falar de LGPD, né? Que é uma lei bem louca aí da internet.
Lei geral de proteção de dados.
Isso. E eu vou começar puxando a bagaça para a paranoia. Por que a paranoia? Porque estamos todos na mão de Zuzu. Quem é Zuzu? Zuzu é o senhor Mark Zuckerberg. Todas as redes que temos agora estão na mão do fulano. Você pega o Facebook, é dele. Instagram, é dele. WhatsApp, é dele. Agora e copia tudo que outra rede faz, ele vai lá e copia. Então tá todo mundo ficando, tipo assim, na mão de uma pessoa só. Isso é muito perigoso, porque você vai tendo ali literalmente um dono, né, da internet, que tá cuidando praticamente de tudo, né? Então o cara pode fazer o que quiser, isso é preocupante. E não sei se vocês viram recentemente, ele fez aquela sacada ali com o WhatsApp, que ia passar dados, né, pro Facebook. Então o pessoal começou a boicotar, começou a ir para Telegram, para o Signal. Lá fora já tem outros países também que usam outros, né? Por exemplo, no Japão eles usam o Line, na China usam o WeChat, né? Cada um já usa meio que uns diferentes. Então o WhatsApp bombava mais assim, na Índia, na América, né? No Brasil, etc. E o pessoal começou a dar essa migrada. Aí ele deu aquela recuada, deu um passinho para trás e falou, não galera, ia ser dia 8 agora, né, de fevereiro. A partir de agora, galera, não, talvez em maio, né? Então, aí já, a gente já vê que tem alguma coisa esquisita, né? Porque se não fosse um negócio que ele tava falando, não, continua seguro, não sei o quê. Se fosse seguro, ele não tinha recuado, né? E na primeira semana lá, os caras perderam, tipo, 51 bilhões de dólares já de ações lá no Facebook e tal. Mas eu acho importante, além da parte de segurança, por exemplo, que o Edson vai falar, que o Jonas vai falar, que é mais sobre segurança mesmo, ali você estar seguro. Eu também queria levantar essa questão aí, né, da gente estar na mão de alguém, né, de um cara só, né, o que vocês acham dessa putaria?
Eu acho que seria bem complicado. Pô, quer falar, Edson? Pode falar primeiro.
Eu ia falar que eu gostava quando tinha, tipo, redes diferentes, tipo, Orkut, tinha o Google Plus, tinha MSN, ICQ, e era tudo separado. E não tinha uma pessoa só com a maior parte dos dados.
É, eu também sou mais nisso aí, né? Porque é muito perigoso, né? Tipo, um cara só ali.
A gente inconscientemente acabou indo todo mundo usar redes sociais diferentes, programas diferentes da mesma empresa. Que é aí onde mora o perigo, né? Porque se você coloca tudo na mão de uma empresa só, de uma pessoa. A gente fala Zuckerberg porque ele é o dono, mas tudo isso na mão de uma empresa só. É perigosíssimo, porque ele tem o seu, ele sabe o que você está conversando, fala a criptografia de ponta a ponta, tal, mas ele tem as suas conversas, ele tem as suas fotos particulares, ele tem os grupos que você tem, que é caso de Facebook. Ele tem as suas preferências, que é o que você segue no Instagram, as pessoas que você tem como preferência, que são as pessoas que você segue no Instagram. E assim, isso para você virar a chave e começar a usar de uma maneira ruim, hoje acredito eu que, pelo que a gente vê aí, já é usado de uma maneira ruim, não com venda de dados, mas com venda de produtos específicos. Para quem assistiu aquele filme Netflix, Dilema das Redes, vai entender mais ou menos. O foco não é nem a questão da venda de dados. Ah, teve um vazamento de dados, venda de dados. O foco, eu acredito que seja mais transformar a gente numa mercadoria para pessoas que querem vender os produtos, para os clientes de verdade, né? Porque eles falam que a gente não é o cliente do aplicativo, a gente é o produto que está sendo vendido. Por quê? A gente consome o que os apoiadores da plataforma, os divulgadores, as pessoas que estão divulgando alguma coisa lá dentro estão vendendo. Então a gente consome esses produtos e aí é tudo personalizado. Essa forma personalizada com que esses aplicativos, esses sites, essas redes trabalham é o que causa o maior, assim, ao meu ponto de vista, o que causa o maior problema, porque quando você entra num site, por exemplo, que você sabe que você vai ver um site de notícias, qualquer pessoa do mundo que entrar no site que vê a mesma informação é uma coisa. Agora, se cada um que entra vê uma informação personalizada para si, a princípio parece ser bem interessante, bem legal. Só que você acaba caindo dentro da sua própria bolha ali, das suas próprias coisas, você não consegue ver algo que está mais, algo fora, algo que vai fora do encontro daquilo que você vê normalmente, daquilo que você busca. E acaba sendo ficando refém de produto. Porque, por exemplo, se você buscar um skate, você pesquisar sobre o skate, alguma coisa no Facebook, automaticamente no Instagram pode aparecer anúncios de skate para você. Ou seja, você fica preso dentro dessa bolha que o próprio aplicativo cria para você. Então, assim, é perigosíssimo, do meu ponto de vista, é perigosíssimo por causa disso.
Então, é isso que eu ia falar. Essa parte também de ficar refém, né, que você falou. O outro problema principal é esse, né? Esses dados que eles ficaram lá de cruzar, de vender, etc. Inclui-se todas as informações que são aí, peculiares de cada pessoa. E depois o cara te vende o que quiser, tipo, literalmente gelo para esquimó, né? Ou polariza um país, como tá acontecendo aqui e vários outros que usam muito essa rede. Pode ver que são sempre os mais afetados, né? Então, igual a Edson falou, quando você tinha um de cada ali, meio que cada um quer uma coisa, então, tipo, sei lá, um cara é mais progressista, o outro dono da outra empresa ele é mais democrata e por aí vai. Então, meio que cada um usa um pouquinho da rede ali. Agora, meio que tá, tipo, tudo na mão de um só, um lado só, querendo fazer uma coisa só. Própria rede, né? Como teve o escândalo da Cambridge Analytica lá do Facebook. Já elegeu presidentes, né? No Brasil, lá fora. Então tem. Esse detalhe, o cara pega dados, com dados você faz o que você quiser, cara. Eu comecei a brincar, quem me segue nas redes aí deve ter percebido, que eu comecei a brincar com fazer testes, né? Então eu comecei a fazer teste no Instagram, no Facebook. Então eu comecei a fazer assim, seguir um perfil ali, uma certa narrativa. E começou a aparecer só coisa daquilo. Você entra numa bolha, você fica preso mesmo naquela bolha. Aí você começa a curtir umas coisas aleatórias, não é? Aí você começa a curtir umas coisas que não tem nada a ver. Aí ele começa a trocar, ele começa a falar: ué, peraí, o cara tá curtindo mais isso aqui. Porque ele quer te manter preso ali, olhando o dia inteiro pra poder comprar e consumir, etc. Ainda até serão menores os problemas, né? O problema principal hoje que a gente falou é os caras literalmente mandaram fazer um monopólio, né? O Facebook está até com um processo lá para tentar ver se desmembra essas empresas lá, mas não vai mudar nada, né? Se desmembra, é tudo do Facebook. Mas aí desmembra, continua tipo o mesmo dono. Se não for o mesmo dono, vai passar para um sócio. Não muda
Só
muita
pode chamar
coisa.
Facebook, mas é a mesma coisa. Lembrando que
Mesma
não é
coisa.
coincidência que a gente usa esses aplicativos todos do Facebook, não é coincidência, porque o WhatsApp não era, ele foi comprado. Ou
O
seja,
Instagram é a
você tá
mesma
usando.
coisa. Instagram é a mesma
Instagram
coisa.
também não
Então,
era, o Instagram não sabia,
Instagram é
lembra até
brasileiro.
nisso.
Era brasileiro.
É brasileiro? Não
Ele
sabia.
comprou no brasileiro.
Ou seja, não é coincidência que a gente está usando as redes da mesma empresa. Eles estão comprando as que são mais populares. Aí não tem
Exato.
como você fugir mesmo.
Ou ele vai ter. Se ele não consegue comprar, ele vai lá e copia, né? Igual fez o Estácio, era o Snapchat, fez o status. E ainda é tipo, é um fanfarrão, que ele copia e põe em todas as redes, né? Pôs no Facebook, pôs no Instagram, pôs no WhatsApp. Aí agora tá. Saiu aquele Clubhouse, né? Aquele Clubhouse lá já quer lançar a versão dele. Tipo, não dá, mano. O cara é maluco. Tente fazer isso, ó. Se possível, diversificar. É, eu já sou um pouco mais radical, já saí de todas as redes de Facebook, porque eu já não gosto mais desse cara. Esse cara, pra mim, pirou. A única que eu tô mantendo, por enquanto, é Instagram, que ainda não tem nada assim muito similar, né? Mas em breve também aí vai ter umas redes novas saindo aí, muito provavelmente eu vou estar migrando também. Eu já tô mais nessa, né? Não quero ter...
Já testou o Tumblr?
O Tumblr é de foto, né?
É de foto.
De fotos. Aquele lá não, eu nunca usei o Tumblr.
Eu já ouvi falar, mas nunca usei também, não.
Você posta foto lá, tipo o Instagram, só que dá pra fazer um blog junto. Você posta foto e escreve texto junto.
É, já não é do Zuzu, então já é uma alternativa, né? É interessante dar...
E lembrando também, não porque não é do conglomerado do grupo Facebook, que é 100% seguro, tá? A gente tá comentando
o
esquema específico do Facebook. Não é porque qualquer outro que você achar que é seguro, tá? Só pra ter uma base.
Exato.
É mais pra furar a bolha.
Exato.
É pra furar a bolha, exatamente.
Porque que nem a gente falou, você é bolha, então você, literalmente, qualquer rede que você tiver ali integrada, você vai estar meio que preso na mesma coisa. Você pode ver, se você procurar um item no Facebook, você vai lá no Facebook e coloca, eu quero procurar uma geladeira lá no Marketplace pra comprar. Quando você abrir o Instagram, vai aparecer a propaganda da geladeira, né? Então, são redes que estão interligadas, eles pegam os cookies lá. Então, seria interessante diversificar, né? Quanto menos você puder estar na mão de um cara só. E, que nem a gente falou, não vai estar 100% seguro, mas você já está fugindo do principal, que é um que já tem vários escândalos nas costas, né? Não é o primeiro, não é o segundo.
É, vou fechar a janela aqui.
Isso eu concordo bastante.
Achei que ia fechar a janela da tela.
Eu também achei que era alguma coisa no computador, que
ia fechar
a janela.
Muito bom. Aqui também, quando você tá em casa, geralmente não tem barulho. Aí agora tá passando umas motos aqui, uma moto não, uns cachorros gritando aqui.
É só porque não pode.
É, sempre assim. Aí eu tô tentando multar aqui de vez em quando. Aqui
chuva.
Aperto aqui. Ué, tá chovendo? Aqui não tá chovendo não. Será que tá chovendo? Tô ouvindo, não.
Daqui a pouco chega aqui também.
Chega aqui, é.
Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo.
A gente tá na mesma cidade agora. Estamos todos no interior de São Paulo.
Interior.
Que mais temos para falar dessa? Olha aí, agora moto, mas gente.
Não, esquenta a cabeça não, normal. É bom, mostra a realidade.
A vida como ela é. Vamos falar um pouquinho da lei agora, Edson? De LGPD?
Vamos pra parte chata agora.
É chato não, ele tá brincando, LGBT. Ele tá brincando. A gente vai ficar fazendo piada em cima.
Vai falar da lei daqui
a
pouco.
LGPD. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá aí pra proteger as pessoas das empresas que vendem dados de umas pras outras. Já deve ter recebido ligação aí de empresa que você nunca ouviu falar, recebido e-mail, propaganda de lugar que você nunca viu. Sabe por que isso acontece? Você fez cadastro em algum lugar, alguma loja, algum banco, e venderam os seus dados.
Exato.
Você recebe essa enxurrada de propaganda.
Tem até aquele lance que o pessoal fala que se você for na farmácia, né, ele põe o preço um pouquinho acima lá e fala, se você der o CPF aqui, eu te dou desconto. Aí você já parou pra pensar, por quê? O CPF ganha desconto. Porque ele vai vender seus dados para plano de saúde, coisa do gênero, né? Então quando você for lá fazer um plano de saúde, ele pagou caro ali por dados das pessoas, mas ele vai saber que você tem talvez um problema crônico, alguma coisa assim, e em vez de seu plano CX, equivalente à sua idade, ele vai ser bem mais caro, porque o cara já sabe que você tem alguma coisa, você está tomando um remédio, um tratamento, e por aí vai, né? Então por isso que o valor diminui só para você dar o CPF, né? Às vezes compensa pagar um pouquinho mais caro e não pagar depois muito mais caro no plano de saúde, né?
Bom, com a lei valendo, as empresas não podem repassar seus dados sem sua conscientização. Elas têm que entregar um documento, você tem que assinar que você autoriza a empresa a passar seus dados para outra.
Já é uma E não é, né, uma coisa boa, porque eles soca na goela também, né? Você viu, igual a gente falou do WhatsApp. Ele veio o termo lá e fala, se aceita ou não vai usar a rede, né? E ninguém lê o que está
Sim.
escrito lá, né? Então, acontece o que acontece. Ah, uma coisa bem interessante isso aí que vocês vão lembrar, quando quem que fez uma brincadeira lá de 1º de abril, vocês lembram que fizeram? Foi o Google, né? Que fez uma brincadeira de 1º de abril lá para 2009, que ele lançou lá uma atualização nos termos, e todo mundo deu ok, né? Ninguém lê aquilo lá. E aí depois ele mostrou lá que era uma brincadeira e você tava vendendo a alma pro capiroto lá. Vocês lembram disso?
Não lembro disso, não.
Teve isso
Isso é
aí.
isso, eu não lembro disso, não.
É, fez uma trollagem de 1º de abril. E aí, pra provar, já naquela época, ó, 2009, que a galera não tava nem aí, né? Tipo, não lê e dava ok, né? Mas hoje em dia tá ficando muito mais sensível a essas coisas, né? De dados e afins. Principalmente mentalmente, né? Pra galera hoje em dia. A galera fica presa nessas bolinhas e tá dando depressão, ansiedade, muita coisa do gênero, né? Polarizando, né? A galera brigando com o pai, com mãe, com a tia, com a avó. Justamente por polarização. E como eu te falei, eu fiz testes. Então eu vou lá numa rede social, fiz dois perfis, por exemplo. Eu fiz um que eu ficava com viés de X, o outro com viés de Y. É totalmente diferente, parece que você está em outra rede social. Depois eu falei, não, mas eu não quero ficar usando assim, quero usar o meu. Aí eu tive que começar a bloquear algumas palavras-chave, que os caras ficam tentando te socar a goela abaixo, e a rede ficou limpa, ficou clean.
Ah, depois faz um teste com a pesquisa do Google. Abre ele no seu navegador que você usa sempre, que tem até logado, pesquisa alguma coisa. Abre um navegador, outro navegador na guia anônima, sem nada logado. Faz a mesma pesquisa. Você vai ver resultado diferente.
Exato, vai ver resultado diferente. Inclusive, aproveitando aqui, uma boa dica para vocês, que vocês podem economizar dinheiro. Isso serve para muita coisa, inclusive para passagens aéreas. Eu até passei uma vez com um cliente meu, ele fez o teste, falou, cara, salvou nossa vida, porque eles viajavam muito, né? Eles são representantes comerciais, né? Então viajavam para ir em clientes deles, né? Ou prospects e tal. Aí ele abria sempre no navegador dele, ó, preciso de uma passagem de tal para tal. E dava lá o preço. Quando ele começou a abrir na guia anônima, o preço diminui. Porque o cara já tem ali todo o seu histórico, ele pagou por dados e afins, então ele tem seus cookies. Era mais caro. E não era pouco, era tipo 20% de diferença, 25%.
Caramba.
Pode fazer o teste que vocês quiserem também, vocês vão ver que. Faz diferença. Em outras lojas também, pode fazer sempre esses testes que você vai ver. Abre uma guiazinha anônima, abre deslogado, é igual o Edson falou, você vai ver que você vai sentir diferença, porque esses dados que eles ficam coletando, ele vai te falando, te mapeando ali, né, o que que você quer ou não quer, mesmo que você não queira, às vezes, né? Isso que é interessante, tipo, ele coloca lá que você curtiu um negócio X, começa a te mostrar aquilo direto. Né? E isso atrapalha, né?
Uma coisa boa também para fazer, falando já da guia anônima, todo mundo, quando você for fazer o acesso de contas que tem usuário, senha, qualquer coisa, sites, rede social, qualquer coisa que você vai fazer em computadores públicos, em computador que não seja o seu, sempre pela guia anônima. Isso vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. Ah,
Sim.
esqueci meu Facebook logado. Não, não vai ter isso. Fechou a guia anônima, desloga de
Desloga
tudo,
de
esquece
tudo.
tudo, aí já era. Então sempre guia anônima, pelo amor de Deus.
Exato. Inclusive os maiores hackeamentos de canais de YouTube, etc. É por isso. Fica as senhas salvas lá, né? O cara
Isso.
consegue hackear. Aí não adianta você ter autenticação de dois fatores, de três, de 10, que o cara vai pegar logado. Então ele faz o que ele quiser. Ele já tá
Exatamente. Os
logado.
últimos, os últimos ataques do que teve a canais do YouTube foi desse jeito. O vírus, ele pegava todas as senhas que ficavam salvas no cache do Google Chrome. E aí era uma vez. Ele tem acesso a tudo. Tem gente que não sabe o caminho, tá? Mas tem um lugar do Google Chrome que se você acessa, todas as suas senhas estão salvas lá. Às vezes você está logado no seu Facebook faz um ano, você nem lembra a senha mais. Você faz esse caminho certinho nas configurações, chega lá, a tua senha vai estar lá. É só você clicar que ela aparece para você. Imagina outra pessoa tendo acesso a isso. Que bizarro que é.
Você
Isso
pode
aí.
só ir lá e recortar a pastinha do Chrome e subir no outro computador de qualquer outra pessoa, sobe tudo logado. Até o WhatsApp web, se tiver logado lá, vai subir logado.
Então, pelo menos aí, uma vez. Se você gosta de deixar o WhatsApp web, Telegram web, o que seja, pelo menos uma vez aí a cada 2, 3 dias, desloga e loga de novo. Dá uma olhadinha lá nas conexões para ver o que está conectado, o que não está. Porque às vezes você usa o WhatsApp Web em um computador só, que você vai ver lá, tá logado em dois. Aí você vai achar estranho. Então, sempre, a cada 2, 3 dias, vai coloca desconectar de todos e conecta no seu de novo. A segurança que vai te trazer isso aí é uma segurança grande, porque você vai, se tiver alguém conectado na sua conta sem você saber, você já vai estar desconectando essa pessoa e evitando um problema gravíssimo, ainda mais de conversa, coisas particulares que a outra pessoa está vendo. Conversa, coisa, às vezes conversa fiada, coisa que não tem, não tem relevância para a pessoa, para o atacante, vamos dizer assim, para o hacker. Ok. Agora, uma informação sigilosa, alguma coisa relacionada a filhos, alguma coisa relacionada a coisas bancárias, é bem perigoso.
E o que mais essa lei aí nos ajuda, Buenux?
Bom, para quem trabalha com informática, vai ter um trabalho a mais. Porque
Isso é
vai ter
verdade.
que criptografar bancos de dados, vai ter que fazer anonimização de cadastro. Por exemplo, na área da saúde. Quando sai aqueles dados, aqueles gráficos que tantas pessoas teve tal doença, faixa etária, essas coisas, os dados que vão para o governo não incluem nome nem endereço dos pacientes, das pessoas. Vai, por exemplo, pessoa do sexo masculino de 30 anos da região de Ribeirão Preto. Vai assim. Não vai, por exemplo, Luiz de 50 anos que mora em Ribeirão Preto. Vai, tipo, um dado geral que não dá para saber quem que é. Não vai CPF, não vai RG, não vai endereço, nem telefone.
É, já é melhor
Aí
que nem
vai a
para falar.
sua informação de mais ou menos criptografada, vamos dizer assim. É uma forma deles criptografar a sua informação. Sem usar asterisco, mas é basicamente assim, bem grosso modo isso daí.
É, seria tipo, que nem você falou, você consegue coletar dados, mandar, sei lá, propaganda para aquela região, mas sem expor o indivíduo, né, que é o principal, o pior, né? Igual a gente falou, você tem o CPF da pessoa e vai vender um plano de saúde mais caro para ela. Não é justo, né? O
Não.
seu plano é para todo mundo de 30 anos, é aquele valor, mas o cara tem uma informação específica sua, ele vai lá e dobra o valor, ele fala, o plano para você é isso aqui, acabou. Então não é justo, né? Não é certo, né? Tem isso aí também. E que mais? Tem mais alguma coisa boa ou ruim?
Bom, se ocorrer vazamento de dados, a empresa é a responsável. Então, se ela foi hackeada, é
O
ela
problema é
que.
dela.
O problema é
Você,
dela.
se você tiver que processar alguém, é a empresa que você vai processar, não?
É a empresa.
É, isso
Ela
também
se
é
vira
válido,
para.
né?
Faz bem sentido. Até assim, atualmente, até antes da lei, se acontecesse alguma coisa, daria para você processar a empresa, entrar com alguma coisa contra a empresa, você sabe dizer?
Até daria, mas como não tinha uma lei por trás para, sim, para ajudar quem está processando, não virava nada.
É, igual tipo aquelas de aquelas corretoras, né, de criptomoeda que tá, também, né, tipo os caras falam lá, ó, você tá pondo dinheiro aí. Outro dia ele falava lá, fomos hackeados, né, perderam lá 12 milhões de dólares de
É.
Bitcoin. Aí você, tá bom, e aí? Cadê meu dinheiro? Ué, foi hackeado. Aí é fácil a vida, né, porque o cara pode mandar o sobrinho dele hackear e falar, ó, fomos hackeados. Então tem que ter uma proteção, né? A empresa tem que ser responsável, né? Não.
Certeza.
Isso aí.
Porque dados é tão valioso quanto o dinheiro. Na verdade, segundo vemos na nossa geração atual, é mais valioso do que o dinheiro, né? Do que o próprio dinheiro num banco ali.
O dado ele pode gerar dinheiro e gerando dinheiro, gerando dinheiro, gerando dinheiro. O dinheiro por si só, a menos que você tenha ele investido, o dinheiro não gera dinheiro, ele está lá. Agora, os seus dados, ou às vezes as mesmas informações, servem para inúmeras empresas. Então, está gerando renda para essas empresas, gerando dinheiro para essas empresas, para empresas diferentes, a mesma informação. É meio que um negócio, uma fonte que não seca. Enquanto tiver empresa interessada nos seus dados, vai ter empresa lucrando com suas informações, então.
Isso aí. E se por acaso uma empresa tem seus dados e ela tem que repassar eles para alguma outra empresa, tipo alguma parceira, tem que informar o dono dos dados. A pessoa tem que, sim, estar tá ciente que os dados vai ser passado e ela tem que confirmar isso.
Isso também é importante, né? Porque igual acontecia direto, acontece até hoje, né? A galera vai lá na, sei lá, como chama? FaceApp, né? Olha só como eu fico mais velho. Aí os caras tá
Ah.
vendendo todos os seus dados lá.
É
Ganhando
isso aí.
uma fortuna e se ferrando, porque se for, você fala assim, ah, beleza, pode vender, não vai me afetar em nada. Assim, ou aí entra o ledo engano, né? Porque afeta e muito, como a gente falou.
É aquele negócio, ah, pode roubar as informações, você não tem nada comprometedor.
É,
Não é o
né, tem.
comprometedor que esses caras querem, não é
Não
o
é.
comprometedor que eles querem, é outra coisa, é
Exato,
outra finalidade.
eles querem te mapear para te fazer um consumista, mesmo que você não queira, que é o que mais acontece, principalmente em países emergentes, igual ao nosso país. O pessoal literalmente não tem dinheiro para comprar aquela coisa, mas ele tá vendo tanto aquele negócio na cara dele, porque ele pesquisou, porque ele mostrou interesse, que vai começar a ficar bombardeando. Aí o cara chega uma hora que ele fala: putz, cara, tô convencido, vou comprar. Não tem dinheiro, mas eu vou dar um jeito. Aí financia, parcela, gasta de onde não podia, aí começa a virar aquela bola de neve, aí depois o cara não tem mais dinheiro para fazer outra coisa e tem depressão. E então você vê que tipo, o buraco é bem mais embaixo, né? Não é só aquela camada do, ah, meus dados, whatever. É o que eles estão fazendo com esses dados. Eles conseguem te pôr numa bolha de que você vai ser referente a apoio da causa tal e por aí vai, cara. É só o que você vai ver na sua timeline. Então esse é o problema do algoritmo. E não é nem culpa só do cara, assim, a pessoa ou a empresa. O algoritmo também, ele é uma inteligência artificial. Então ele vai achando que é isso que você quer e vai te mostrando mais, né? E esse é o problema, né?
Eu tava até ouvindo você falar, Edson. Ficou mudo?
Ah, tá mudo, é. Ué, ficou
É,
mudo,
tá
Edson.
mudo, Edson.
Você
Não tô te ouvindo,
não
não.
mutou aí no.
Oi?
Aí, isso aí voltou.
Agora tô ouvindo, agora tô ouvindo.
É, eu ia dar um exemplo que, por exemplo, você vai lá e pesquisa como fazer bolo de fubá. Aí nas suas redes sociais vai aparecer propaganda de assadeira, de forno, de curso de culinária, tudo relacionado a isso.
Exato. Vocês lembram o caso
Isso não é
também?
só.
Quer
Eu
falar?
ia só comentar. Isso não é só modo de falar, não. Se estiver assistindo, estiver ouvindo futuramente num podcast só áudio, faça o teste. Se você às vezes não confia, não acredita, faça o teste. Pesquise alguma coisa no Facebook, depois vá no Instagram, veja aqueles anúncios patrocinados que vêm. Faça o teste aí que você vai entender mais ou menos como funciona.
E você já conversou com alguém sobre algum assunto e de repente viu uma propaganda sobre aquilo? Sem você ter pesquisado nada? Você conversou ao vivo com a
Isso é
pessoa?
bizarro. Isso é bizarro.
Coincidência? Eu acho que não.
Isso aí eles garantem, né? Fala, bate, bate, bate na tecla que não é ouvido, né? Que não está sendo ouvido. Que é mais ou menos porque você realmente pesquisou, às vezes, ou você nem pesquisou. Na verdade, o que que acontece? Eles falam que é assim: você estava rolando sua timeline e você parou. Ele calcula cada milissegundo que você está olhando cada coisa. Então você está descendo assim, ah, não estou interessado, não estou interessado. Você vê uma coisa que mais ou menos te interessa, você para. Aí você fica 1, 2, 3, 10 segundos mais, às vezes curte, interage. Então ele fala que às vezes você ficou olhando muito para aquilo, né? Aí por isso que chegou para você, é o que eles falam, né? Mas no passado já teve caso, tem até acho que processo, que as TVs da Samsung estavam ouvindo, né? E foi provado que estavam ouvindo mesmo, né?
Tinha isso, sim.
Caramba, isso eu não ouvi falar, não.
É, teve isso aí também, cara. Aí você tem smartphone, de vez em quando você tá falando qualquer coisa, smartphone acorda lá, né? O Ok Google, a Siri. Pessoal, ó,
É,
eu
tem
falei
essas
Ok
coisas.
Google não abriu, ó. E tem dia que abre sem falar, sem você falar nada. Ela abre e começa a falar sozinho. Então vai saber, né, cara? É perigoso esses Paranauê. Que mais temos de segurança para falar?
Bom, o básico é isso. Agora dá para aprofundar mais. Falar de criptografia, de segurança ponta a ponta, essas coisas.
Como se proteger
Mas,
também, né?
como se proteger?
Uma coisa que eu queria até focar bastante é assim: enquanto a internet estiver monitorando a internet, o problema é maior. Porque, por exemplo, bancos digitais. Hoje em dia, o banco que você acessa aí. No caso, às vezes, sei lá, Nubank, Banco Inter, C6, que são hoje os mais conhecidos. São agências bancárias que não têm agências bancárias, são bancos
Inclusive, galera,
100%
patrocina
digitais.
nós aqui. Vocês bancos tudo aí, ó.
É, no começo agora a gente tem que falar o nome, não tem jeito de fugir. Mas enfim, só para vocês entenderem, esses bancos digitais, eles não têm agência física, eles são 100% digitais. E só que o que que acontece? Eles são monitorados pelo Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, ele estipula as regras que esses bancos vão operar. O Fundo Garantidor de Crédito, que atua para bancos, para agências físicas, para os bancões hoje em dia, ele também atua para esses bancos digitais. Mas assim, claro, você tem que sempre, quando for criar uma conta, estar tá ligado se realmente esse banco tem essa cobertura. Esses bancos que eu citei têm, porque eles são digitais, mas são grandes hoje em dia. Eles têm essa cobertura. Então, assim, eles são 100% digitais, eles existem só no meio da internet, porém, as agências reguladoras que regulam o que já era convencional estão regulando, estão ditando as regras para eles, estão protegendo o seu dinheiro que está nesse banco. Entendeu? Então, assim, eles têm essa segurança, entre aspas, eu posso dizer assim, mas eles têm essa segurança também, assim como os bancos, porque o conselho, as coisas, os institutos. As instituições, palavra melhor, as instituições que conseguem monitorar os bancos, agências físicas, os bancões, monitoram eles também. Então, assim, fique sempre ligado. Às vezes você abre uma conta num banco do tipo, tal. E a questão da segurança, mas esse banco é seguro, tal. Eles têm aquela questão de token, a mesma coisa que tem nos outros bancos, token, dupla autenticação. A segurança maior sempre, para qualquer coisa, principalmente para um banco digital, para um lugar que você guarda seu dinheiro online, é você mesmo, é o próprio usuário. Toma cuidado com o que você abre no seu celular, nunca abre nenhum aplicativo. Eu tenho alguns vídeos até no meu canal que explicam um pouco isso, depois eu vou falar um pouco, no final eu falo um pouco. Mas a maior segurança é você. Não faça nada. Se você sentir que tem alguma coisa errada, se você achar alguma coisa, clique aqui, abre um link que vem por SMS, anexo de e-mail. Toma muito cuidado, principalmente no celular, porque como o aplicativo do banco vai estar instalado, ele tem dados muito sensíveis. Dependendo do que você fizer, você pode ter um problema muito grande. Às vezes a pessoa fala: ah, o banco não é seguro, fui hackeado. Mas na verdade você mesmo acabou fazendo alguma coisa, que você vazou suas próprias informações sem saber. É claro que ninguém vai fazer isso sabendo, mas sem saber você se prejudicou. E então, assim, tem que tomar muito cuidado nessa questão. Eles são monitorados por fora, mas você ainda precisa se precaver de futuros problemas, para não ter futuros problemas.
O famoso lá garantia sou Joe, né?
Lá garantia sou
lá
Joe, isso
garantia sou
aí.
Joe.
Exatamente.
Você depende de você, cara. Lá garantia sou Joe.
O Edson, você citou o negócio da criptografia ponta a ponta. Eu sei que teve uma época que o WhatsApp implantou isso daí, e quando você abre uma conversa com um contato novo, ele fala: as conversas são criptografadas ponta a ponta. Você sabe explicar pra gente o que é essa criptografia ponta a ponta, essa tecnologia?
Significa que a conversa é criptografada, saindo do seu aparelho até chegar no aparelho da outra pessoa. Todo esse caminho que a mensagem faz, ele está criptografado. Bom, para quem não sabe o que é criptografia, vou dar um exemplo simples, uma frase: isso existe. Se for criptografar de uma maneira simples, vai trocar todas as letras por algum número. Alguma fórmula vai fazer isso, aí quando chegar lá no outro aparelho, vai ter uma fórmula que vai desfazer isso. Por exemplo, vai
As
X,
informações viajam
exclamação, exclamação.
embaralhadas.
Não é bem embaralhadas, são trocadas. Por exemplo, criptografia existe faz muito tempo. E cifras também. Tem uma bem antiga que chama cifra de César, que essa só trocava uma letra pela outra. Bem básico, mas é um tipo de criptografia. Por exemplo, trocar a letra I por O, S por X, O por L, ao invés de isso, aí iria O, X, X, L.
É tipo igual na época da Segunda Guerra, né? Que tinha aquele enigma, lembra? Tem o um filme lá com o Alan
Isso.
Turing e tal, que é muito bom, vejam, que é muito bom. Que os caras tinham que decifrar a Enigma, que era a máquina dos alemães, né? Os caras mandavam tudo mensagem cifrada, estavam aí destruindo o mundo inteiro. Quando o cara conseguiu fazer a engenharia reversa, né? Que foi ver que aquilo estava vindo criptografado, conseguir descriptografar, aí eles viam todas as mensagens e conseguiram ir lá combater, né? Você se adiantar e combater isso, né? Só que o pessoal falou que isso é seguro. Parece que é seguro. Você fala, pô, tá criptografado de ponta a ponta, né? Mas você já prestou atenção que na hora que você vai apagar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, ou até a própria conversa lá, vem uma mensagenzinha falando lá, se for pedido em juízo por algum processo, alguma coisa, a mensagem vai ser recuperada. Então tem como
Sim.
ler e ela não tá 100%, ninguém vai ver, né?
Então, qual que é essa política que eles fazem que o Facebook e o Instagram vai se conversar? O Facebook e o WhatsApp, eles vão se conversar, mas na teoria não teria o que conversar com o WhatsApp, porque se você não posta nada nos seus status, não era para pegar nada. E o que que eles estão pegando aí?
É,
É estranho, esse
exato. É
ponta a
muito
ponta é
estranho.
esquisito.
Porque você já tem o Instagram e o Facebook. E você tem o WhatsApp lá, que o que que muda do Facebook pro Instagram? É só conversa pessoal mesmo, que você não conversa mais no... Antes, acho que até que eles estão fazendo isso, se parar pra ver, porque antes todo mundo usava o Messenger ainda do Facebook. Mas depois a galera meio que largou, né? A galera vai se adaptando e tal, acabou ficando só no WhatsApp. A
Sim.
galera já, né? Antes conversava lá no Facebook mesmo e tal. E até porque num país emergente, como a gente falou, esses aplicativos do Facebook para várias são muito pesados, justamente porque coleta muito dados, é muita coisa do gênero. Então, se o celular mais antigo, às vezes não tá rodando, então o cara tem o Facebook, mas não tem o Messenger, e por aí vai, né? Os caras até chegou a separar, né, o Facebook do Messenger já por algum motivo específico, e a galera começou a usar só o WhatsApp. Aí o cara falou: bom, peraí, então a gente não consegue mais coletar coisas que deviam estar sendo coletadas, vamos coletar a partir de agora. Porém, em 2016, quando eles compraram o WhatsApp, o dono do WhatsApp tinha feito eles assinar um termo lá, prometeu, fizeram um monte de coisa lá que não ia ter esse lance, né, de coletar dados e não sei o quê, de ser inseguro. E o cara tá até pistola lá, né, tá reclamando aí na internet, aí falando que os caras quebrou esse, como chama? Esse...
Essa cláusula.
Essa cláusula, né? Digamos assim. Então foi combinado, né, que não era pra mexer. E é o que ele tá fazendo agora, né? Tipo, ah, eu sou o dono e, né, whatever, faço o que eu quiser. E segundo as conspirações também, né? Dizem que ele quer ser o próximo presidente, né? A galera até brincou, falou assim que acho que uns 2, 3 anos atrás ele começou a focar nisso. Porque, por exemplo, ele era ateu, aí ele começou a aparecer lá falando que não é mais ateu. Porque lá nunca uma pessoa vai ser eleita se ela for autodeclarada ateu nos Estados Unidos, né? Um país bem cristão lá. Então, do nada, ele se converteu, né? Então, aí, 3, 4 anos antes. Fez o teste lá com outros candidatos, né? Se conseguiu eleger os caras. Elegeram um monte de gente em vários países. E isso é provado, né? Tem o lance lá da Cambridge Analytica. E tem até um documentário, tem vários documentários falando disso, né? Então, tudo indica que, né, o cara quer nadar de braçada aí numa próxima eleição, né? Vai sabar.
Não é difícil ganhar, e não é difícil ele ganhar. Eu não digo assim, ganhar a eleição a princípio, mas não é difícil ele conseguir uma notoriedade maior, porque todo mundo, se ele citar algumas coisas que ele é dono, que ele é proprietário, todo mundo sabe que vai saber quem ele é. Se ele não ganhar nessa, talvez ele pode ganhar na outra, mas ele já tá no radar, já tá colocando o nome dele no radar.
Se for por causa das redes dele, tipo, o cara é eleito em primeiro, né? Porque lá é igual ao Brasil, a galera só usa as coisas do Facebook, né? Aí as coisas do Google e tal, mas não tem muito a ver, não impacta muito, né? Acho que a única rede que tá um pouco fora é o YouTube, né? Que é muito usada por todo mundo, mas não é do grupo deles. Mas eles já estão até nisso focando, né? O Facebook, você para pra ver hoje, não é mais uma rede social. Agora ele tem lá é um novo Mercado Livre, um novo LX. Aí também é um novo Twitch, né? Foco em games e tal.
É,
Também
Facebook Gaming.
tá fazendo tipo
Vídeo.
vídeo agora, que é tipo um novo YouTube. O cara tá pegando literalmente, quer abraçar tudo. Ele quer um monopólio, né? Todo mundo que tem uma coisa legal, ele fala: quero pra mim. Tentou comprar o TikTok agora, não conseguiu. Foi lá e fez o Reels. Aí agora tá saindo a Clubhouse, uma rede nova tal. Nem proposta ele faz mais pros caras pra comprar, né? Ele já vai lá e quer fazer a dele, tipo. Então, eu
Mas assim,
recomendo.
verdade, verdade seja dita, toda empresa que tentou abraçar o mundo, uma hora se deu mal. E abraçar o mundo, eu digo, às vezes, ou comprar as coisas, ou criar, fazer parecidas, fazer iguais. O cara vai perdendo, vai indo, vai indo, vai indo e vai perdendo foco. Aí ele não faz nada direito, ele não faz assim, não faz nada que seja bom, todos os outros aplicativos, no caso, as outras empresas de outras companhias, os outros aplicativos de outras companhias, eles vão crescendo porque, vamos colocar como exemplo do Facebook, o Facebook fez o Reels comparado com o TikTok. Só que às vezes o TikTok vai implementando algumas coisas, às vezes o Facebook vai colocando diferente e tal. Ele vai acabar se engolindo porque ele quer abraçar o mundo, mas às vezes ele não consegue cuidar da própria casa, do próprio o básico, que é o Facebook, por exemplo. Facebook hoje em dia, você entra pelo navegador, pelo aplicativo do celular, é até mais tranquilo. Mas pelo navegador fazia muito tempo. Eu entrei, sei lá, semana passada, cara, é uma bagunça. Difícil, é doído, é doloroso você entrar. Se você ainda tem aquele bloqueador de anúncios no seu navegador, você ainda consegue, mas fica umas lacunas feias. Aí você remove pra usar da maneira correta, cheio de... Nossa, é horroroso, cara, horroroso.
Mas outra coisa de segurança muito boa, que é a recomendação, não instale os aplicativos dessas empresas. Da maioria, que você não puder, não instale e acesse web. Até no celular mesmo, acesse web. Eu acesso Twitter web, Instagram web, quando tinha o Facebook eu acessava web, até no próprio celular. Você baixando o aplicativo, você está literalmente abrindo as portas, assim, ó, faz o que você quiser. Abre o web na guia anônima.
Na guia anônima. E, pelo amor de Deus, é uma dica aí pra vida. Usuário e senha, não deixa salvo em planilha de Excel no computador. Salva em algum local.
Não pode? Eita, pera aí, deixa eu...
Num papel. Porque, assim, às vezes a pessoa, ela fala assim, não, toda vez que eu vou acessar minhas redes, qualquer coisa, minha conta do Google, meu Gmail, eu vou lá, abro uma guia anônima e eu digito usuário e senha, eu tô seguro. Aí você vai ver a pessoa tem uma planilha de Excel com, sei lá, 50, 60 linhas com todos os usuários e senhas. Pô, aí se alguém entrar no seu computador... Tanto um ataque físico, alguém roubar seu computador, quanto um ataque digital, pegou essa planilha e abriu, é a mesma coisa de nada, entendeu?
É.
Isso, deixa... Eu recomendo fazer, pode falar aí.
Deixa na área de trabalho escrito minhas senhas.
Senhas, né?
Eu já peguei na minha época...
Sem senha, a planilha sem senha. Planilha de senha sem senha, claro, que é o que mais tem. É.
Na época que eu prestava manutenção, eu já peguei, assim, vários casos. Teve um que estava escrito planilha de senhas. E estava lá, sem senha, sem nada. A pessoa, não, às vezes, nunca aconteceu, não vai acontecer comigo.
E as dicas? Dicas de senha? Quando coloca lá, o site pede uma dica de senha. Aí o cara coloca lá, é a mesma senha do banco, escreve lá. Aniversário da minha mãe, mais um sei o que lá. Tipo, a dica de senha dele está falando qual que é a senha.
Teve uma época que o MSN, antes de ser o MSN Plus, eu lembro uma notícia que saiu há muitos anos atrás. O MSN tomou um tombo gigantesco aqui no Brasil, porque a dica de senha das pessoas era comida preferida, comida, alguma coisa assim. E a senha era lasanha. Sabe? A pessoa tenta lasanha e pizza. Deu um tombo aí, se não me engano, na época foi coisa de 1,5 milhão, 2 milhões. Uhum. Pra época de pessoas, era muita gente.
E essa época a galera colocava muita senha também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Exatamente.
Era muita senha assim, A, B, C, D, eram as senhas assim.
Aniversário.
Hoje é bom que a maioria dos sites nem permitem, né, que você coloque uma senha tão frágil, né? Ele manda você colocar um caractere especial, mais, né? Letra, número.
Você coloca lá sua data de aniversário. Na hora que você vai colocar sua senha, por exemplo, que é a mesma... Ele coloca lá, ó, sua senha não pode ser a mesma da sua data de aniversário.
Já te dá
aquele... Acorda, você tá colocando senha fraca aí.
Exato, tua dica de coisa... Dicas de senha, que tem... Eu não sei porquê, ainda tem gente que insiste nisso, mas a Microsoft, por exemplo, insiste nisso. Você vai lá, formata seu Windows, põe o nome de usuário, senha. Sei lá, tô em casa, desktop, não precisa de senha. Um notebook já é bom ser pouco, talvez você saia com ele de casa. Então você vai lá, deixa sem senha... Ou com senha, mas ele fala, não, dica de senha. Você fala, não, mas eu não quero pôr dica de senha. Ele não deixa você avançar. Você é obrigado a pôr uma dica de senha.
Deixa assim.
Não, você pôr uma senha, ele obriga lá. Você pôr...
se pôr a
senha, se pôr uma senha, porque é dica de senha. Aí ele fala, você quer... Aí ele faz, escolhe umas 6 perguntas lá. Nome da mãe, nome não sei o quê.
Essas perguntas aí é chato.
Hein? Colega de escola, não sei o quê. Aí não coloque nunca o verdadeiro. Você coloca o nome da mãe, aí você põe lasanha. Nome do cachorro, você põe helicóptero. Sabe, nunca põe o nome original, ou muda o jeito de escrever. Nunca põe
um monte de caractere nada a ver. Porque
põe
uma
coisa nada a ver.
Assim, que você não vai esquecer, qual que é o nome da mãe? Segura o shift, arrasta o dedo no teclado e deixa criar nome, número, deixa o negócio fluindo.
Essa, por exemplo, não sei se ele vai estar vendo, depois eu vou mandar pra ele, o Renan, amigo meu, ele tem uma senha, um e-mail que é assim. Ele foi criar um e-mail uma vez lá e todos os e-mails já dava que já tinha. Aí ele fez assim no teclado, arroba tal, e é o e-mail dele até hoje. É um flash lá, é o e-mail dele até hoje. Então, essa é uma boa dica, né? Você fazer com as suas senhas. Você coloca senhas seguras, senhas grandes. Não deixa aí numa planilha de Excel. Eu, por exemplo, estou apagando a minha aqui agora.
E pelo amor de Deus, senha, se for senha segura, se for 1, 2, 3, que seja, mas coloca senha, pelo amor de Deus.
Põe senha também, deixa senha, põe senha.
Windows,
dica
tudo,
muito.
Coloca senha em tudo. Senha, dupla autenticação, deixa o negócio viver. Senha e dupla autenticação em tudo que puder, você coloca.
Dupla autenticação é outra coisa também que é interessante, que é um grande mito. Você põe a dupla autenticação, mas você faz como? Põe o celular. Então você está fazendo duas coisas ruins. Uma que você está dando o celular para a empresa que você está oferecendo esses dados, Facebook, Instagram, qualquer um que seja. Então, se possível, tem uns que deixam você não colocar, alguns não permitem, né? Os que não deixam você não coloca, não forneça, mesmo porque não está seguro. Se você quiser, hoje tem um monte de site que você põe lá o número de telefone da pessoa e chega o SMS. Você consegue fazer a dupla autenticação. Então, a dupla autenticação, de verdade, você tem que fazer via aqueles... Google Authenticator, sabe? Aquelas ferramentinhas
Instala
específicas.
E usa por ele.
Isso, faça por ele. Aí você tá mais seguro, né? Você ia falar, Edson?
Eu ia falar do aplicativo.
Ah, do aplicativo? Aí, tá. Que eu ia chegar nele. E outra coisa interessante. Ah, mas eu não lembro muito minhas senhas. É muita senha hoje em dia. A gente tem muita coisa. Como é que eu faço? Uma coisa interessante. Cria um padrão de senha. Então vamos usar um exemplo aqui do Isso Existe. Não é. Né? Tenta aí se vocês quiserem, mas não é. Mas um exemplo. Você põe lá, isso existe, e muda o final. Põe sempre um final a ver com alguma coisa que tem a ver com aquele site. Então, por exemplo, em vez de você criar com o nome da sua plataforma, que fica fácil de descobrir, você quer uma coisa totalmente aleatória. Então, por isso que eu falei, isso existe, obviamente, não vai ser isso existe. Mas você pode colocar, sei lá, minha senha sempre vai ser computador amarelo, e o final você muda. Então, por exemplo, é Facebook, meu computador amarelo, F maiúsculo, B maiúsculo, cifrão, arroba, jogo da velha. No outro site, você faz a mesma senha, só que você muda o que era do site. Então, se é Instagram, você põe IG naquele e-mail. Aí, se é o Hotmail, você vai pôr HT. Então, você vai ter um padrão de senha complexo, uma coisa que vai sempre que vai mudar, e mais um negócio complexo no final. Então, tipo, sua senha vai ficar monstra, muito boa, e você nunca vai esquecer. Você fala, peraí, a única coisa que muda na minha senha são duas letras. Facebook eu vou pôr um FB, ou você põe o contrário, ou você põe só as duas últimas letras, você cria o seu padrão. Você fala, sempre minha senha é sempre as duas últimas letras, sempre as duas primeiras, as duas iniciais, é maiúsculo, é minúsculo. Você cria esse padrão. Ninguém nunca vai descobrir o seu começo e o seu final, e talvez... Quem viu o episódio fala, pô, o cara muda só os dois meios, mas e o resto? Né? Você tem um puta bagulho na frente e um puta bagulho atrás, que só você vai saber, né? Então,
se puder, assim, né, colocar um asterisco, um e-comercial...
Taca caráter especial. As minhas têm.
Caráter especial, porque faz diferença, muito.
Exato. Diferença. A minha, tipo, já é um bagulho gigante, cheio de caráter especial, maiúsculo, minúsculos e whatever. E o meu, eu dou até a dica aí, porque eu duvido alguém entrar, muda só o finalzinho. Então, aquele lance que eu falei de dois, três. Não são nem dois mais. Eu comecei com dois, hoje já são muitos mais, que é meu final, né? Então, a maioria das minhas senhas são a mesma, mas muda o final, ou seja, não são a mesma, né?
Você vai fazer aí, você falou, duvida de entrar, talvez vai fazer que nem eu vi um vídeo no Instagram, esses dias pra trás, a menina postou um story falando que tava alguém tentando entrar na conta dela porque ela tava recebendo e-mail de redefinição de senha. Ela falou, você não vai conseguir entrar, pode parar, tal, postou isso no story. Sei lá, quase 4 horas depois, ela postou no story de uma amiga dela chorando.
Me hackearam.
Falou, hackearam minha conta. Gente, é complicado isso daí. Nenhum computador, nem computador assim com alta segurança é 100% protegido. Você acha que um WhatsApp, um Instagram nosso vai estar? Não está 100% protegido. Então, coloca senha boa, forte, coloca dupla autenticação, faz o que você puder fazer.
Nem os do Google, nem da NASA, né, o pessoal consegue isso.
Então.
Imagina o computador pessoal do Pedrinho que não nem atualiza o antivírus, nem o Windows, tá usando o Windows 7 ainda. Outra coisa, né, que tem pra falar, né?
Com o antivírus pirata, tá? O antivírus craqueado.
O Windows pirata.
Avast original craqueado.
Você confia no antivírus que é pirateável?
É verdade, né? É o cúmulo do não funciona isso aí, né? É o cúmulo da coisa que não funciona, um antivírus que é pirateável. É verdade.
Mas assim, dependendo, hoje todo antivírus você consegue fazer aquele esquema do prazo dele lá para não expirar. Só que aí você vai mexendo em registro e tal. É aquela bagunça que, sabe, é preferível você nem usar antivírus do que fazer isso.
É bom
E
pôr a versão
outra,
paga.
você acha cupons de desconto para comprar o antivírus original?
É, um antivírus original hoje em dia tá 20, 30 conto, cara, por ano. Por ano. Tipo, você gasta isso aí num cheeseburger na sexta-feira, vai. Protege seu computador. Atualiza todo dia. Apareceu lá, atualização, atualiza tudo. É, nós três que já trabalhamos com informática, né? O Edson trabalha até hoje. Eu de vez em quando ainda faço algumas coisas, mas o que você mais pega quando você vai fazer ir em computador de cliente era atualizar. Você atualizava Java, atualizava antivírus. Antivírus não, antivírus sempre se atualiza, né? Atualizava o Windows, atualizava tudo quanto é software e os
Flash.
Flash, quando tinha Flash.
O Flash morreu.
Flash morreu. Não da DC. Talvez o da DC também, não sei.
Morreu várias vezes.
Aí ele tem. Você tem lá um. Eu me perdi. O que ele estava falando? O que eu ia falar? Me
Atualização, você
perdi no
atualiza os
Flash.
aplicativos.
Atualização, atualiza todo mundo. É, resumindo é isso, atualiza todo mundo. Porque. Ah, lembrei. As atualizações de segurança não são só pra. As atualizações não são só pra ficar mais bonitinho o software, né? Mas muita atualização dele é de segurança. Então é justamente porque foi encontrada uma porta. Igual a gente falou, ah, é impossível hackear tal coisa. Às vezes é até aquele dia. Aí o cara vai lá e encontra uma porta, encontra uma falha. Aí o cara, opa, reportou, né? Descobriu que tem aquela falha, ele vai corrigir. Aí por isso que vem uma atualização para você, é para corrigir essa bagaça. Então não usa Windows 7, Windows 8, Windows XP. Tem gente usando Windows XP ainda. Faz isso não.
Complicado. E principalmente pirata, né? Assim, que
Nossa.
você não compra, você vai lá e instala. A pessoa fala, ah, Windows, eu ponho Windows, mas dá uma semana tem vírus, aí você vai no computador dela, tem. O Windows é craqueado, o
O
Office é
Office.
craqueado, tem CorelDRAW craqueado, tem Photoshop craqueado. Não tem Linux que vai te aguentar desse jeito, meu querido. É complicado aí. Então, assim, é que eu sei que é difícil, eu sei que é caro pra caramba uma licença. Uma licença do Windows hoje aí, sim, caro pra caramba, entre aspas, né? Pelo prejuízo que você pode ter. Mas uma licença do Windows aí hoje gira aí de 700 a R$ 1.200. É um valor elevado? É um valor elevado. É o salário de muita gente? É o salário de muita gente. Poxa vida. Só que, cara, usar um negócio pirata, craqueado, é sempre problemático. Você sempre vai ter problema com vírus, dor de cabeça. Se o Windows você não conseguir, pelo menos o Windows você não conseguir não usar craqueado, que seja pirateado, a gente não recomenda jamais você fazer isso daí. Todos os programas têm alternativas. O Windows você pode usar um Linux, se for o caso, que é só buscar uma solução que seja parecida com o que você precisa. Tem Suite Office gratuita de empresas, não só da Microsoft, mas de outras empresas. Tudo que você faz no Windows, existem softwares similares, não são iguais, tá? Você pode, às vezes, ter que ter um período de adaptação, mas que fazem a mesma coisa. Então, não use programas piratas. O vírus, o problema, a lentidão, aquilo que estraga o seu computador, o seu Windows, no caso, Windows 7, Windows 8, Windows 10, é a pura e simplesmente a pirataria. A chance de você pegar, ser infectado por um vírus, ou ter algum problema sério no computador, estando o seu computador atualizado, sendo o Windows 10 bonitinho, é muito pequeno. Agora, Windows 7 com atualizações automáticas desativadas, que é o que muita gente faz, é perigoso demais, você não tem nem noção.
Exatamente. Tem alguma adenda a acrescentar, Edson?
Tá, o Jonas já reforçou bastante. Ah, na parte de senhas, também existem gerenciadores de senha, que são
Também.
programas que guardam
Muito
sua
útil,
senha
muito útil.
com uma senha.
Acho que o mais famoso é aquele One Password, né? Que era o mais famoso, alguma coisa assim.
Ah, tem vários.
Tem vários, tem vários. Hoje em dia tem um monte, tem para o celular também, é bom.
Às vezes os próprios antivírus hoje vêm com essa função.
Também, além de vir com a do ransomware, que também é muito bom, né? Uma segurança
Com
boa.
certeza.
Ransomware é aquele vírus que criptografa, vocês devem ter visto muito na TV, que ele criptografa todos os seus dados, você não tem mais acesso e o cara pede uma recompensa em dinheiro lá, em para te devolver esses dados, né? Que muito provavelmente você vai mandar o dinheiro e ele não vai te devolver os seus dados.
É bem provável que aconteça isso mesmo.
Bom, conheço empresas que já sofreram com isso, pagou e mandou a
E
chave.
mandou, sim, eu também já vi. Mas já vi também não mandarem. Ó, o William tá aí no chat. Tá falando, boa noite, pessoal. Boa noite, William.
Eu tô vendo aqui.
É, olha só o rapaz que ama atender telefone. Descendente do Thomas Edison. É, Will, a gente da TI. O Will também é da TI lá, né? O
O Will é da TI também.
TI é só sofrimento, Will. TI, telefone não para de tocar na nossa orelha.
É, hoje eu não sou mais, mas eu tenho, acho que é 10, 12 anos de experiência na área aí, então dá para
Já.
falar bastante coisa.
Os dois motivos mais fortes que eu saí da TI é justamente os dois que o Edson não gosta também, que foi impressora e telefone.
Impressora.
Impressora não é coisa de Deus, impressora é coisa do capiroto.
Meu Deus. Impressora, a função dela é dar defeito. Imprimir é o hobby dela.
É verdade, né?
A impressora, ela sente o cheiro do medo. Se você sentir que vai precisar dela, ela para de funcionar. É incrível.
É assim mesmo. E vão piorando, né? Tem Wi-Fi agora, impressora só no Wi-Fi. Imagina, a probabilidade de dar problema. A impressora no Wi-Fi. No cabo já dava.
Não, e normalmente essas impressoras, elas, o pessoal compra e já pede para instalar de maneira que sempre dá problema. Quer instalar no Wi-Fi, aí você quer que você compartilhe a impressora instalada no Wi-Fi, porque o outro computador não tem como conectar no Wi-Fi.
É isso
Nossa,
mesmo.
cara, é uma bagunça que dá até medo.
Dá ou se dá. O impressor, como chama aquele CD, né? Gravar CD era, mas funcionava melhor, né? Pra você ter ideia, né? Era uma mídia, um laser queimando um negócio e funcionava melhor do que uma impressora, né?
Pra você ver, pra você ver. Aí, Edson, ó, TI, telefone impressora. É uma homenagem aí, a
Ah!
sigla TI.
Boa.
A sigla TI é uma homenagem. Boa, muito boa.
Boa, boa. Tudo incluso, telefone e impressora. Telefone foi melhor. A gente nunca usou essa, agora a gente vai. TI, telefone e impressora.
Aí, aquela impressora que era impressora, scanner, telefone, fax.
Multifuncional. Multifuncional, mas não fazia
As
nenhuma, né?
lendárias, as lendárias.
Ele não fazia nenhuma bem, né? Tipo, tinha todas as funções, mas não fazia nenhuma direito,
Era
né?
tudo em um e nenhuma funcionava.
Não, eu conheço pessoas que são guerreiras. É quem trabalha com impressora, parabéns, você é guerreiro. Sabe, tem gente que trabalha só com impressora, né? É TI,
Tem.
mas é só impressora. Esses são os verdadeiros, os guerreiros da TI, cara. Esses merecem
Como que o Galvão Bueno fala? Os gladiadores
os
do século
gladiadores.
21?
Esses são, cara, eles merecem todos as medalhas e afins. E de
Bom.
segurança, acho que é isso, né, cara? Não tem muito mais o que detalhar, né? Bastante, falam bastante sobre, dão bastante dica. Alguém lembra alguma dica extra?
Senha.
Cê,
Grande.
coloque senha, pelo
Com
amor de Jeová.
segurança
Coloque
e dupla
senha.
autenticação. Senha e dupla autenticação. Vou falar de novo. Senha e dupla autenticação, pelo amor de Deus.
Que vai dar bom, que vai dar bom. Olha lá, o William falou.
Dupla autenticação de aplicativo.
É, não põe a planilhinha lá no computador sem senha, não, tá?
Se já tiver e fala, não, eu não vou apagar, coloca uma senha na planilha.
E não
Assim
escreve
você faz.
senhas na planilha. Escreve um nome qualquer coisa, menos senhas. Coloca o menos provável possível. Coloca, sei lá, abobrinha, receita, qualquer receita. Qualquer coisa, não põe a senha. Planilha de
Coloca
senha, senha.
um nome nada a ver, esconde lá dentro da pasta do Windows e é isso aí.
Ah, o Will falou, os caras da vida de suporte que gostaram da minha tirinha, né, Edson Bueno?
É aquela tirinha lá, eu vou contar ela aqui. Teve um dia que tava eu, William, lá no setor, tava mostrando o setor para outra pessoa lá e falou: Ah, que essa impressora aqui, ó, ela nunca deu defeito. Aí chegou no outro dia e a impressora queimou.
Caramba!
Muito bom. A gente falou isso num episódio lá, né? Acho que eu
Falou.
de tecnologia do
Essa foi
futuro, alguma
forte.
coisa. Não, não pode elogiar, cara, não pode. O irmão da Lívia também, ele fez um tempo atrás com o carro, né? Ele falou, ah, o carro tava dando uns problemas lá, precisando vender. Aí depois ele voltou pra mim, ô, não vou vender mais não. O carro tá zero, pode dar problema. Aí no outro dia, deu problema. Não, ele foi abrir e saiu a maçaneta na mão dele. Sem mais nem menos.
Eu falo,
Nossa.
a gente acha que não, essas coisas que estão surgindo hoje em dia, eles sentem o cheiro do medo, cara. Impressionante.
E sendo TI, cara, não, 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 não. TI, não. Você sabe que. Eu, ó, olha eu também. Olha como que é o mundo da tecnologia. Esses dias eu falei, ó, tô saindo do WhatsApp, né, por segurança. Vou usar só Telegram, vou usar lá o Signal, vou sair do Facebook. Então, saí do WhatsApp, né? Mano, há muito, muito tempo ninguém, nenhum cliente chamava no WhatsApp. E eu tenho só um contrato em vigência, né, de TI. Como eu tô saindo da área e tal, tô só mantendo aquele. Aí eu falei, bom, vou tirar aqui os WhatsApps. Aí eu mando um e-mail. Era de noite, sim, tipo 3 da manhã. Ah, amanhã eu acordo, mando um e-mail, ó, pessoal. Agora, se vocês precisarem de atendimento, vou focar só no e-mail, ligação, SMS se precisar, e Telegram, né? O WhatsApp eu não vou ter mais. Acordei, adivinha? Telefone tocando. Ué, você não tem mais, você mudou de número? O que aconteceu? Eu falei, não, não pode ser, cara. Aí eu falei, não, não, não.
É zoeira.
É zoeira, é zoeira. Falei, não, é zoeira. Não, cara, a moça tá querendo falar com você, não tá conseguindo. Eu falei, não, não. Aí eu fiquei até com vergonha de falar que eu tirei. Eu falei, eu vou tirei, não avisei, né? Aí eu falei, não, então eu tirei não, tá lá. Chama lá de novo lá. Acho que não chegou a mensagem. Aí eu entrei no WhatsApp de novo, só pra fazer o atendimento. Aí agora eu vou mandar, ó, então, eu tô saindo do WhatsApp, né? Porque não deu tempo de avisar da outra vez. Mas olha isso, cara, olha isso.
Às vezes você se sente o. Lembra? Não sei se vocês assistiram o Guardiões da Galáxia 2, na hora que o Rocket lá, o Rock, tá ensinando pro Groot como que arma o dispositivo da bomba. Falou, ó, você tem que levantar essa alavanca e apertar o botão da esquerda. Da direita não, porque o da direita explode na hora, o da esquerda explode em 5 minutos, beleza? Beleza. Então repete. Aí ele fala, eu sou o Groot, e
Verdade.
no botão da coisa, ele, não, esse é o botão da morte, eu acabei de falar pra você não apertar esse botão. É mais ou menos a mesma
É,
coisa.
exato. Ah, o Wilton falou uma coisa muito legal ali, ó. Ele falou que a segurança mesmo é aquela senha anotada no post-it colado no monitor, que você vê direto. Você chega lá para fazer um atendimento, aí você vê a pessoa, qual que é a. Não, não, não precisa, desculpa, eu já vi aqui já. Pra que tem a senha então, né? Tipo, você tá no post-it ali na frente. É mais ou menos isso mesmo, né? E aí vai ver a senha, ela tá lá. 1, 2, 3, 4. Senha, amor. Senha, mãe.
Ah, é complicado. Tem muita gente que não dá muita bola pra isso, não. Às vezes a pessoa não dá bola, vai passar a vida inteira sem dar bola pra isso e nunca vai acontecer nada, é bizarro.
Isso é verdade. Mas antigamente, né, a gente tá falando, tipo, o mundo evoluiu muito. Hoje tudo tá interconectado, né? Então, todo mundo tem um smartphone, a gente tem mais de um. Tem computador, tem notebook, em breve vai começar a ter abajur e por aí vai, cara. Você vai ter tudo conectado na, né, internet das coisas. Então hoje em dia tem que começar a reforçar a segurança, né, cara? Carro, né? Pessoal, você vai lá, hackeia o carro do cara, sai andando com o carro. Tudo vai ter que ser muito mais seguro. Então já é legal começar a se preocupar. Já pega aí todo mundo, ó, dá aquela renovada nas senhas aí, ó. Fala, deixa eu trocar minhas senhas aqui hoje, né? Tem gente que entra lá, tá lá, senha alterada a última vez há 8 anos. Fala, mas gente.
Aí é enrolado.
8 anos, eu falo, mas como, cara? Eu falo, não sabia nem que essa, sei lá, esse produto existia 8 anos atrás.
É triste.
É surreal, cara. O William deu boa noite, ele tá, tem que sair. Abraço, William. Valeu a presença aí.
Valeu, cara, valeu.
Muito legal compartilhar com a gente também como chama, os altruísmos com as tecnologias. Mas
Os
acho que
causos.
os causos. Mas acho que é isso, ó. A grosso modo, minha recomendação pessoal: saiam do Facebook, saiam do WhatsApp. Cancela, exclui, exclui, exclui. E
Ele não tá fazendo média não, viu, pessoal?
eu
Não tá
já,
fazendo
eu já
média não,
saí,
porque
eu
ele
já
fala
saí.
isso, todo dia.
Também,
Todo dia ele fala
também.
isso pra gente.
É. Eu fico mandando que o Zuckerberg é maluco aqui, ó. Última vez a gente mandou aqui no grupo aqui, ó. Foi hoje, né? Eu mandei. Que ele já tá querendo fazer lá o Clubhouse. Cara, não tem como. Esse cara não. Não, não. Não, não. Usem alternativas, ó. Tem Telegram, é muito bom e muito melhor, inclusive, né? Porque
Telegram é bom mesmo.
você tem
É
mais
bom mesmo.
funções lá, é muito melhor. Você cria um grupo lá também. Como chama? Um grupo num canal lá também é bem legal.
E o Marquinhos não fica xeretando suas conversas.
Não xerete suas
O
conversas.
Marquinhos.
Pode ser que outro xerete? Pode, claro, mas a gente já não sabe ainda se ele xereta ou não, né? E o que ele vai fazer com isso. O outro a gente já sabe que xereta e o que ele vai fazer com isso e está fazendo. Então, vale a pena sair fora, né? Eu recomendo. E tem alternativas muito boas aí. Tem um monte de rede social aí. Tem até do Orkut. Quem tinha saudade do Orkut? O Orkut tá aí, ó. Chama Hello, a rede do Orkut. Orkut Biak. Como chama, Edson, o nome do cara?
Que isso?
Orkut Biak, sei lá o que, como que era?
Biakukotan, uma coisa assim.
Yakut.
Yakut, que o nome do Orkut, pra quem não lembra, quem não sabe, era é o nome do cara que ajudou a desenvolver lá, que teve a ideia, alguma coisa assim. E o nome dele é Orkut mesmo, né? Orkut Biakugan, Biakukoto, Biakukiten, Biakuten, é uma coisa assim.
Gustavo Kirten.
Gustavo Kirten. E tem uma rede nova aí muito boa, chama Sparkle, que tá surgindo aí, que vai ser a linha dela é meio que pra entrar no lugar do Instagram. Então eu até criei conta lá, comecei a ver lá, tá meio que, ainda é tudo mato, mas já é uma alternativa.
Bem mato.
E tem uma coisa legal que eles
já
falam...
Já cria conta lá, já deixa a conta criada lá, hein?
Deixa a conta criada lá. E é legal que eles falam que o engajamento também é legal, tipo, o foco deles ganhar dinheiro é outra plataforma, né? Então... Até por enquanto, dizem eles lá, que é tudo orgânico. Você tem 1.000 seguidores, 1.000 vão receber. Tem 1 milhão, 1 milhão vai receber. Né? Então isso é interessante, porque hoje os algoritmos das outras redes, as que a gente está falando, por exemplo, só quer dinheiro também hoje em dia. Né? Então você quer aparecer, quer crescer, quer fazer qualquer coisa, não tem mais orgânico. É só no ADS lá. Você tem que pagar mensal, aí você consegue chegar no alcance, né? O William falou que Mirk é vida. Mirk ainda é vida.
Mirk.
Mirk é brabo.
O Mirk tinha o ICQ. ICQ, muita gente voltou pro ICQ, vocês viram? É, lá na Europa, lá. Aqui a galera tá indo mais pro Telegram. Na Europa a galera foi pro ICQ.
Baixo. O ICQ ainda funciona?
É, tem o ICQ tipo novo,
funciona,
assim, pro...
Ele nunca parou de funcionar.
É.
Caramba, o ICQ ainda é antes de 2000? O ICQ é de 90 e alguma coisa, não é?
92... Não lembro.
Eu acho que é 94, véio. 96, alguma coisa do tipo.
Eu sei que é velho porque eu nunca nem tive.
Eu lembro o meu número até hoje.
É verdade.
17, 20, 55, 4, 3, 5.
Olha lá, adicionei o Edson lá.
Beleza.
E ele meio que se renovou, tipo, tem um aplicativozinho, ele é tipo um WhatsApp. Eu lembro que há uns 3, 4 anos, mais ou menos, quando o WhatsApp foi vendido, ele bombou um pouco. Aí o pessoal começou a voltar pra ele e tal, só que aí o WhatsApp teve mais marketing em cima, né? Era do Facebook e tal, foi comprado, aí ele meio que ficou como padrão pra cá, né? Mas pra cá mesmo, porque na China é até proibido, lá na Ásia a galera costuma usar, na Coreia, no Japão, usa o Line. O Line é interessante, que o Line ele já é o que o PicPay tá querendo ser agora, sabe? Ele já fazia pagamentos, um monte de coisa, assim, pelo aplicativozinho do... Que o WhatsApp, aliás, vai fazer agora também, né? Quer fazer esse sistema de pagamentos e tal. O Line lá no Japão já fazia isso, já há uns 4 anos já. E ele é tipo uma redezinha social também, né? Ele tem lá outras coisas, você encontra grupos, pessoas, comunidades, né? Chama Line, é bem legal também. Tem bastante emojizinho.
Essa questão de aplicativo também, que só emendando o assunto. Aplicativo que você consegue fazer transferência de dinheiro e tal. Muita gente hoje até se pergunta essa forma nova de transferir dinheiro aí, o Pix, como que eles estão fazendo? Porque sempre foi pago, você paga a sua transferência, TED e tal, você paga um valor. E o pessoal estava se perguntando qual o motivo que o Banco Central fez para fazer uma transferência, o Pix no caso, que você pode fazer, que é gratuito, e pode fazer de segunda a segunda, qualquer horário do dia e tal. E foi, tá? Eu escutei, estava lendo até uma matéria hoje, de manhã, o pessoal falando, isso daí eles estão fazendo porque, por exemplo, nos Estados Unidos está fervendo esses aplicativos que você transfere dinheiro na hora, aplicativo da balada, por exemplo. Você vai no lugar lá, você vai pagar a cerveja para alguém, você transfere na hora e tal. Aqui, para você não tirar o poder dos bancos, para você continuar no radar dos bancos, eles fazem isso. Você quer fazer isso? Quer fazer uma transferência 10 horas da noite no sábado e não quer pagar nada? A gente faz, de um banco para o outro, pode ficar tranquilo e tal. Porque para não perder as pessoas dos bancos, que a partir do momento que começar a usar aplicativo, você vai começando a perder a pessoa do banco, a pessoa vai começa a ficar meio desligada, vamos dizer assim. Ela não vai se desligar 100%, mas o banco trabalha com entrada, saída de dinheiro, quantidade de dinheiro que você tem lá dentro. Então, se você começar a minar essa movimentação, para eles, mesmo que seja gratuita com o Pix, faz uma diferença. Então, já assim, é um dos braços do porquê o Pix foi criado hoje em dia. Tem outras coisas, mas não é o foco de hoje.
É, exatamente. O William falou também ali, ó, que ele tem o ICQ dele, tá vivo até hoje, né? Passou o número ali, ó. Quem quiser adicionar o William lá, vai tá ali no chat.
Ah, eu tenho o William já.
Você tem lá? Eu não tenho, eu nem tenho ICQ, você sabia que eu não tenho ICQ? Quando eu entrei Quando eu tive o primeiro acesso ao computador, já era Orkut e MSN. Tipo, não, nem peguei CQ, nem nada. Já era DSL, não peguei discada também.
É uma boa dica, eu vou atrás do ICQ também, vou baixar o aplicativo para ver como é que
É.
funciona.
Tem a florzinha lá, verde e vermelha lá, né? Tem
Tem.
lá aí, pô.
Teste ele.
Ah, o William falou que ele
Exato.
fazia isso no... O que a gente tá fazendo aqui, ó, no Pautalk. Se a gente já usou isso. Alguém conhece? Eu nunca usei, não conheço.
Conheço esse aí não.
Esse aí não conheço, não. Esse é da mesma
Já.
época do ICQ, alguma coisa assim? É antigo? Esse eu nunca vi. Ou é novo, não sei. Novo é o Zoom, né? Novo é o Zoom.
Zoom
Zoom
Meetings. Coisa boa.
Zoom também, o Zoom é. Ele dá todo, passa todos os dados pro Facebook. Eles têm parceria.
Que beleza, hein?
É. Nós
Ah.
estamos muito seguros, né?
É, segurança digital hoje em dia, desliga o computador, despluga da tomada, o seu modem roteador e
Não
seja
deixa
feliz.
ninguém entrar e pôr um pendrive, né? Bloqueia as conexões do pendrive também.
É.
Minha avó é digitalmente mais segura que todos nós.
Aí, tá vendo?
Bem assim mesmo, bem assim.
E o. Ah, o William falou que é antigo mesmo, olha. Não conhe... A gente não conhece. Eu não, nunca ouvi falar. Pautalk. Na época, que tinha antigamente? Daria pra fazer uma call assim? Nada, né? Skype, né? Acho que na minha época, o primeiro que eu vi era Skype. Não, MSN, o próprio MSN tinha, né? Uma época lá que se fazia. No Plus se fazia, né? É, de vídeo,
A
chamado de.
MSN demorou para sair de vídeo. No
De vídeo.
começo não tinha, não.
O Pautalk no
MSN
Brasil
com
mudaram a fonte e nomearam para Te
Opa,
Vejo.
texto.
Pesquisa sobre ela depois. Ó, uma ideia legal que o William deu ali, de a gente fazer depois um episódio falando só de coisas antigas, de redes, né, antigas. Meio que como surgiu, né? De quando tudo era mato até como chegou agora. Ia ser legal, né? Pegar essa.
Para internet a gente é considerado velho já, então dá para fazer é bem legal isso daí.
É, legal. É.
Chat
A
da
gente convida
UOL,
o William.
MSN. Show de
Verdade,
bola,
verdade.
show de bola.
Participar. A gente vai começar agora. Esse é o piloto, né? Então tá tudo meio, né? Meio com cara de piloto.
Improvisado.
É. Se tá com cara que é piloto, é porque é. Então depois a gente vai dar. Acho que vai melhorar cenarinho, melhorar todas as coisas. Né? Acho que foi legal, gostei. A gente tinha a versão. Pra quem não conhece e tá acompanhando só agora, a gente tinha a versão só áudio, né? De podcast. Num blog antigo já que a gente tinha aí. E vai sair também só em áudio, né? Nas plataformas digitais aí, no site lá, etc. Mas a gente vai manter esse formato de, pelo menos uma vez na semana, ter a live, né? Fazer ao vivo. E sempre vamos ter convidados. Vamos começar a convidar muita gente aí. Especialistas de algumas áreas, de alguns setores, galera famosa também. Então se inscreve aí no canal para não perder as bagacinhas. Que agora vai, agora vai.
Agora vai.
Agora vai.
Agora vai.
Gostei, gostei. É mais fácil assim porque não precisa editar.
A edição é chata, é
Amém.
demorada. Nossa.
Demora muita edição. Cara, como edição é chata. Eu não gostei de trabalhar com edição. Eu preferia trabalhar com aquele negócio de telefone e impressora, sabe? TI. Considerações finais? Algo? Ou já quer dar nossas redes e vamos embora?
Por mim, a gente pode matar já,
Acho que
cada
foi bom,
um
né? Foi bastante
fala
coisa.
a própria
Deu
rede aí, tá
quanto tempo de
certo.
live? Deu acho que 1 hora, mais ou menos.
É, por aí, eu
É, uma
acho.
hora e quinze, tá? 1 hora e 15, tá bom. Começo foi só pra acertar o áudio.
É, tava mudo.
Uma hora,
Como
então.
toda live, né?
Normal.
Sempre tem que ter um Paranauê. E eu fui pesquisar ali, né, pra ver se eu achava. Cliquei em um monte de lugar e tá escrito embaixo: transmissão iniciada há 77 minutos. Tava meio na cara, assim, né? É piloto. Desculpa a gente. Então vamos dar adeus. Beijo nas crianças. Deixar aí nossos outros projetos, né? Edson, o que que você tem aí de bom pra galera seguir?
Eu tenho um canal de culinária, chama Vai Tempero.
Muito
É no
legal.
YouTube.
Muito legal, muito legal. Se inscreve lá que é da hora o
A
canal
gente vai
da Edson.
deixar os links aqui na descrição, depois a gente edita, deixa todos os links
Deixa,
certinho.
né? Os links vai estar no issoexiste.com. Aí vai ter o um episódio, nesse episódio lá, que vai ser segurança digital. episódio
Somente áudio.
somente em áudio, vai estar lá, e lá a gente vai pôr, tipo, descrição. Na descrição dá pra pôr os links, né? Que aqui acredito que não dá pra pôr. Acho que talvez dá depois, né? Depois que
É,
encerra a
depois.
transmissão, dá pra colocar. Aí a gente coloca.
Depois.
Então, canal. Que mais você tem? Facebook, Instagram?
Tem Facebook, tem
Não
Instagram
tenha
também.
Facebook, é pra excluir!
Mas eu tenho.
Passa aí seu Facebook.
Bom, tem o Facebook meu do Isso Existe, que é Edson Isso Existe, e tem o Facebook do meu canal de culinária,
Que é
que é Vai Tempero.
Vai Tempero. E tem o do Isso Existe lá também, né? O Isso Existe tá lá, o Facebook. Aí
Tá lá
tem,
também.
que é o completão, né? O YouTube, o podcast, o blog, tem a página lá. Acabou? Você tem mais alguma rede, não?
Não, só essas.
Aí, Jonas, você quer deixar aí pra galerinha?
É, eu tô aí com um canal de tecnologia, chama Simplificando a Tecnologia, tá? Se você for buscar pela barra de endereços, é youtube.com/JonasAmaralTV. Não me pergunte por que não é Simplificando a Tecnologia, porque eu não consegui pôr na época, ficou Jonas Amaral TV. Mas o canal é esse, eu faço muitos vídeos explicando sobre alguns assuntos que às vezes é para pessoa mais leiga, pessoal que não tem muito conhecimento na área de informática. Vou trazer uns vídeos de segurança aí também essa semana e agora, falando sobre
Mas
segurança
olha
para
só.
quando você quando você vai fazer alguma coisa, quando você tem o seu filho, por exemplo, ou uma criança tem um celular na mão, o que você pode fazer para evitar ter problemas com isso, tanto para que essa criança não atinja conteúdos inadequados ou que conteúdos inadequados e pessoas mal intencionadas venham até a criança. É bem legal,
Nossa,
sigam,
muito bom,
se
caramba.
inscrevam no canal lá, dê uma olhada. Instagram, o meu particular é o Jonas E. Amaral, tá? E não é porque é Jonas, E. Amaral não são duas pessoas, o E é a letra do meu nome do
É
meio.
o meu lírico.
Então. E eu tenho o Instagram e Facebook também do Simplificando a Tecnologia, que é o SAT Jonas Amaral. Aí, se quiser dar uma conferida lá, tanto no Facebook quanto no Instagram. O Instagram eu estou sempre colocando alguma coisinha ou outra, o vídeo novo que sai eu coloco lá, quando a gente lança podcast eu coloco lá também, é bem legal.
Muito bom. Aí eu tô reorganizando a vida online, né? Que a gente tinha muito projeto e acabou resolvendo focar só em alguns. Então, hoje tem o Isso Existe, então estamos acá. Eu tenho agora o que vai ser minha nova profissão, que eu vou trabalhar com marketing digital. Eu quero ajudar a galera a economizar dinheiro e a ganhar dinheiro. Então, eu tenho meu canal que chama Tempo é Dinheiro, com Luiz Barbosa, Luiz com S, Barbosa com dois S's. Segue lá. E eu tenho. Olha só, vejam só. Ainda tenho Instagram. Então, você ainda pode seguir eu no Instagram.
Olha, vendido.
Você viu? Porque aquele famoso. Ah, é para trabalho. Mas ainda tem que ter, porque ainda não tem nada que substitua tão bem ele. Mas eu já saí dos outros. Então, tem lá Luiz Barbosa também, para seguir. O arroba. E tem o do Isso Existe, que tá índio, underline, Isso Existe. Esse é mais focado no Isso Existe. O outro é mais focado no Tempo é Dinheiro. E é só, acho que de redes. Em breve eu vou estar fazendo live stream, mas aí eu divulgo na próxima. Vou jogar uns joguinhos aí, voltar. Faz 15 anos que eu não jogo nada. Vou voltar.
Show de bola.
Eu era
Vai
bom.
voltar a fazer live agora, começar a fazer live de Super Mario World, vai
É.
fazer live
Igual o William
de
falou,
Professor Soccer 98.
pra vir denunciando a idade, né? Vamos começar com o quê? Ah, vamos começar ali com Nintendinho, uns Atari, uns Super
Nintendinho.
Nintendo. E é bom, é porque você vê como que é a vida, né? Como é que a vida é um paradoxo. Quando eu era curumim, era muito bom. Ganhava campeonatos, ganhei videogames. Ganhei videogame, campeonato de Super Nintendo jogando Tony Hawk's Pro Skater. Ganhei
Nossa,
PlayStation
brabo
jogando The
demais.
King of Fighters. Aí, babãe,
Coffee era fora, tá?
filho, larga essa porcaria, estude, porque isso não dá dinheiro. Hoje é o que dá mais dinheiro na internet é
Pois
jogar
é.
e fazer live stream. Então vou ver se eu volto aí. Vai que as habilidades voltam, né? Ó, o William falou: joga World of Warcraft. Isso aí é bom com o Edson. Edson que é bom nesse aí.
Joga comigo.
Esse, a gente vai
Dá
chamar.
para fazer.
Eu
Dá pra fazer
carrego
uma live aí
vocês.
de, sei lá, dá pra fazer uma live de 200 horas de
É, dá pra
gameplay.
fazer uma live perpétua. Cada um entra num horário assim.
200 horas só pra passar da introdução.
Vai do nível 1 até o 60.
Olha aí, ó. E quantos meses dá, vai até chegar nisso?
Bom, aí depende do tanto que joga por dia. Tem uns doidos aí que em 2 dias já tá no máximo.
Caraca.
Jogou.
É aquela galera que você vê que morreu jogando, né? Na China lá.
É, diretão, não.
Diretão. Você vê os caras que dormiam na Lan House, né? Ele jogava, jogava, jogava. Aí dormia ali na Lan House. Tipo, o outro ia jogar. cara acordava, sumia, e nessa morreu uma galera, né? Acho que foi na China, né? Então, acho que é isso, né? Dá tchau, beijo nas crianças. Ah, do Warcraft, que eu ia falar, tem a Ingrid Lara. Eu não esqueci o seu nome, não, é porque você mudou. Era Ingrid Christian, agora ela mudou pra Ingrid Lara, né, como nome artístico. E ela tá fazendo live também na Twitch, aí ela joga o WoW lá. E a gente vai chamar ela também pro outro episódio. Ela já gravou com a gente, né, tem um episódio com ela lá só em áudio. Aí okay. Próximo ela vai gravar com a gente aqui em vídeo também, vai ser legal. Não o próximo, né, mas em algum próximo aí. E acho que é isso.
Não, também,
né?
Talvez o próximo.
Talvez o próximo. É isso. Mas então é isso, né?
Bola, gente. É isso.
Tchau,
aí.
Beijo nas crianças. Raul. E vou encerrar a transmissão. Se eu achar o botão.
Falou.
Lembra, hein? É teste. Tô chegando aqui.
Agradecer ao William que esteve na live. O Edson também, que tá ao vivo com a gente, esteve na live.
Tem também.
E a Paloma Viega, que eu não sei quem é, mas esteve na live.
Paloma também, ela gravou já vídeo, por isso existe. Tem vídeo dela no canal aqui, ó. É, ela fez umas collabs lá. Tem vídeo pra sair também com a Paloma. Né? Agradecer também a Paloma pela. Ah, a Paloma também tem que participar, hein, Paloma? Lembra que você vai participar aqui ao vivo, hein? Botar a cara também. É, também não, de novo, né? Já postou em vídeo. Vamos marcar.
Tem um podcast pra sair também, uns podcasts antigos aí.
Tem também.
Tá perdido.
Tem bastante coisinha, porque como vocês sabem, como é um projeto ainda que era muito secundário, né? Então ele era um hobby, né? Agora a gente vai levar como um projeto a sério. Então vai sair sempre...
Com certeza.
Vai ter datas e afins, né? Vai ser legal. Ou o William falou também na Lan House, era só CS, né? Eu nunca joguei um jogo de computador, cara. Um
era
jogo.
Bom demais, cara. E na Lan House pra jogar CS era bom demais.
Eu só jogava consolinha, assim.
Você mata o cara, você fica xingando o cara. Desculpa, Luiz, te cortar. Você mata o cara, você fica xingando. Às vezes o cara te muta. Na Lan House você matava o cara, você enfiava o dedo na cara dele. Te matei. Você morreu. Nossa, era bom demais, cara.
Lupa que linda, é? Seus filhos não vão te respeitar.
É, caramba. Michael Caio, esse aí.
Michael Caio, muito bom. Eu comecei a tentar jogar um jogo que chama PUBG, ou seja, comecei errado, né? Porque eu fui começar com um jogo que eles falam que é um dos mais difíceis de jogar. Então tá dando ruim, mas vai dar bom. Oxe, o Jonas sumiu. Tchau, Jonas. Tchau, galera, também. Beijo nas crianças.